Trás.
Vamos todos morrer com Hugo van der Ding.
Pois é, neste dia em 1932, portanto já há uma data de tempo. 1932. Isto também se podia chamar. Parece que eu estou. Não, depois tens um problema de género. Parece que eu estou a ver. Engraçado.
Siga.
Parece que estou a ver. Morri em Los Angeles aos 77
anos. Oh,
tão novo.
Ah, pá, de facto. O empresário americano, cujo nome que já vos passou pela cara ou pelas pernas. É verdade.
Esfregamos
o nome dele.
Vou só dizer
dele.
Para quem não está a ver esta emissão em direto no nosso Facebook. Quando o Hugo disse pela cara, apontou para o Tiago. Quando disse pelas pernas, apontou para mim. O que não quer dizer.
Mas quer dizer.
O que não quer dizer que não tínhamos usado de outras formas esse objeto que vais falar.
Estamos a falar.
Ninguém me diz que o Tiago nunca rapou as pernas.
Oh, exatamente.
Sim, porque eu nunca fiz a barba.
Exatamente.
Está a ficar atrapalhado.
Estamos a falar de King C. Gillette.
Ah!
Gillette!
Foi morrer a Chicago.
É verdade. O nosso King nasceu em 1855 numa coisa chamada Fond du Lac, em Wisconsin. Em Fond du Lac, mas ele em americano deve dizer Fond du Lac. I'm from Fond du Lac.
Fond du Lac.
E a bem com as mamas à mostra, num mundo descartável. A senhora Gillette. Isto porquê? Isto porquê? Mas tu
até ronquei. Isto... não havia necessidade nenhuma de chamar a mãe do senhor a esta.
Já está morta há tanto tempo, coitada. Parece que a estou a ver.
Quem lhe dera ela ter posto as mamas de fora no seu tempo.
Se calhar adorava.
Claro.
Numa carroça descapotável. Bom, ele cresceu de facto em Chicago. E a família. Ele vem de uma família, ele próprio, ele, os irmãos, o pai, patenteavam imensas coisas. Estava patente que eram de facto pessoas. Inventavam coisas. E patenteavam coisas. Uns negócios corriam melhores, outros piores. Chicago teve um incêndio gigantesco em 1871, que destruiu praticamente a cidade toda. E eles ficaram na miséria.
Miséria.
Na miséria.
Miséria.
A família muda-se para Nova York, mas ele diz, não, eu vou ficar aqui. E começa a trabalhar, a vender rolhas. Não são bem rolhas, não é bem como as nossas cortiças, mas caricas, imaginem. E então ele começa a dizer assim, isto é muito fixe, arranjar um produto que as pessoas usem só uma vez e ainda têm fora, porque estão sempre a vir comprar mais. Rato! Ele disse assim, epá, isto é fixe. E entretanto, claro que ele vai estar ligado às lâminas de barbear Gillette. Ele não inventou as lâminas de barbear. Claro, mas já são, antes existem desde tempos imemoriais, nem sequer as descartáveis ele as inventou. Porque as lâminas eram coisas caras, tinhas de estar sempre, praticamente quase cada vez que fazias a barba, tinhas que as afiar, até numa espécie de uma correia de cabedal. E já havia algumas descartáveis, obviamente dava para usar mais assim umas vezes e deitar fora, que não precisava de ser afiadas, mas eram caras, eram materiais que não eram fixe, penso que posso dizer.
Sim, fixe, já na altura
dizia.
E o que ele patenteou foi uma versão mais barata e mais leve das lâminas e também o pau para enfiar lá a lâmina, portanto, a Gillette, não é? Essa patente ele fez. E cria assim um modelo de negócio que também nos livros de economia e de marketing ele está como o inventor disto e também não, ele adaptou e transformou isto numa arte, que é o princípio de vender, e que ainda hoje é conhecido como o princípio da lâmina de barbear, que é venderes um produto barato porque o teu lucro está nos consumíveis. O exemplo que toda a gente percebe melhor será o das impressoras, custam. Eu já passei em sítios onde davam 100 euros se eu quisesse trazer uma impressora para casa. Estou a exagerar um bocadinho.
Sim,
uma impressora custa 20 euros para aí. Claro. Porque depois vais ver, tá, então tem que levar dois cartuchos de tinta e chegas lá
44
e custam
euros.
De 40.
Claro.
E portanto é um modelo de negócio. Eles não estão a obrigar ninguém. Portanto, é o modelo da Gillette até hoje. Aliás, eles tinham campanhas. Ele também é no mundo empresarial conhecido como um dos pioneiros de dar ofertas às pessoas. Ele mandou durante muito tempo, mandavam lâminas, o pau, vá, não sei o que se chama,
para cabo,
o cabo,
assim.
Obrigado.
Pau de metal.
Mandava para jovens que faziam 18 anos, rapazes que faziam 18 anos recebiam. Esse pau. O negócio acabaria por lhe dar, por correr bem, mas deu-lhe alguma água pela barba.
Bem esgalhada.
Ele está bem.
Bravo.
Ele é um homem muito excêntrico e muito engraçado, que a uma certa altura da sua vida dá-lhe para explorar uma teoria chamada o socialismo utópico. E então ele publicou um livro e o que ele defendia, que a indústria toda, portanto, toda a indústria, a produção industrial, devia ser junta numa só empresa, numa mega empresa, que era depois controlada pelo público. Cada um de nós tinha uma ação naquela empresa, e então também devia toda a gente, claro que isto era muito adaptado aos Estados Unidos, viver numa cidade chamada Metrópolis, que tinha como meios de eletricidade as cataratas do Niágara. Ele chega a oferecer ao presidente Roosevelt, na altura, um salário para ser presidente dessa companhia, um salário de $1 milhão, nos anos 20, pai. E o presidente Roosevelt disse assim: eu agora como? Estou a ficar sem redes, estou a entrar na garagem. Ligue um bocadinho mais tarde. Depois disse à secretária, quando ligar o doutor Gillette, mande dizer que eu não estou.
Claro.
E ela, com certeza, senhor presidente. E foi-se embora. E já agora, olha, Teresa, e traga-me um café. E ela, com certeza. Não se sente. Sem querer fazer de si minha criada. Olha, oh, Teresa, não se sente. Traga-me um café, se acha variado. Com certeza, senhor presidente. E olha, Teresa, não se sente. Teresa.
Olha o Gillette. Ele está sentado à porta.
O Gillette. Ele acabou. Ficou um homem multimilionário, mas vendeu a sua participação na Gillette em ações. Fez mal, porque leva ali com a Grande Depressão e perde todo o seu dinheiro. Morreu pobrezinho. Incrível, um homem. Poxa. Foi um grande. Um dos grandes géneros empresariais aqui do final do século XIX, princípio do século XX. A Gillette em si não teve o mesmo destino. É uma das maiores multinacionais do mundo, que comercializam para além da Gillette, que está aliás a patrocinar esta rubrica também. A Brown, a Oral-B.
É tudo o mesmo grupo.
Uau. E até a Duracell.
É alcalina.
Só para terem uma ideia, a Gillette foi vendida em 2005 por $57 mil milhões.
A
Procter and Gamble, outro dos meus patrocinadores.
Quanto mais não vale uma pessoa deixar o plano todo crescer.
Opa, mesmo. Tinha aqui mais uma piada. Para acabar, mesmo pobrezinho, ele, como eterno otimista, não desanimou e não usou a sua invenção para dar cabo de si próprio. Outro grande clássico da sua invenção. Morreu antes na sua cama. Já velhinho, faz hoje precisamente 89 anos.
Vamos todos morrer.